Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Os Botões de Napoleão, as 17 moléculas que mudaram a história, de Penny Lecouture e Jay Burison. É uma obra de divulgação científica que aproxima química, história econômica, medicina, tecnologia e hábitos cotidianos, em vez de apresentar a disciplina como uma lista isolada de fórmulas e reações. O livro organiza sua investigação em torno de 17 grupos de moléculas e materiais cujas propriedades tiveram efeitos sociais amplos. Especiarias, estimulantes, corantes, fibras, borracha, fármacos e explosivos aparecem como pontos de partida para examinar comércio, guerras, industrialização e mudanças culturais. O título usa o caso dos botões de estanho associados à campanha russa de Napoleão, como imagem provocativa da influência potencial da matéria sobre acontecimentos humanos. A proposta central não é reduzir a história a explicações químicas, mas mostrar que decisões políticas, interesses comerciais e inovações técnicas ocorrem dentro de limites e oportunidades materiais, com linguagem acessível. Os autores oferecem uma porta de entrada interdisciplinar para leitores interessados em compreender como substâncias aparentemente comuns ajudaram a moldar o mundo moderno. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a matéria como fator histórico, sem substituir causas políticas e sociais. O principal procedimento de Os Botões de Napoleão é deslocar o foco da narrativa histórica exclusivamente centrada em líderes, batalhas e instituições para incluir as propriedades dos materiais. Essa mudança é relevante porque sociedades dependem de substâncias que podem ser cultivadas, extraídas, transportadas, transformadas e usadas em escala. O livro mostra que a química participa da história ao condicionar possibilidades concretas. Uma fibra pode combinar resistência e leveza. Um alcaloide pode criar mercados de consumo persistente, e um medicamento pode alterar práticas de tratamento e organização industrial. A analogia dos botões de estanho resume esse método. Em temperaturas muito baixas, certas formas de estanho podem sofrer uma transformação que fragiliza o material. A ideia de que isso teria decidido a campanha napoleônica deve ser lida com cautela, pois derrotas militares resultam de logística, clima, estratégia, doenças e resistência política, entre outros fatores. Ainda assim, o exemplo torna visível um princípio válido: falhas ou vantagens materiais afetam pessoas inseridas em circunstâncias históricas específicas. Os autores não tratam moléculas como agentes autônomos. Seu interesse está nas relações entre estrutura química, uso social, cadeias comerciais e consequências imprevistas. Assim, a obra convida o leitor a perguntar não apenas quem tomou uma decisão, mas quais materiais tornaram essa decisão praticável, lucrativa ou arriscada. Em segundo lugar, especiarias, cafeína e comércio como consequências da química dos produtos desejados. Uma das contribuições mais claras do livro é associar a expansão comercial a características químicas que tornaram certos bens desejáveis e valiosos. Especiarias não eram apenas símbolos de luxo, seus aromas e sabores derivam de compostos orgânicos específicos e sua raridade relativa. Conservação e circulação transformaram esses produtos em objetos de disputa comercial. De modo semelhante, a cafeína é tratada como alcaloide estimulante, cuja presença em bebidas amplamente consumidas ajudou a sustentar hábitos, mercados e interesses imperiais. O argumento não é que uma molécula sozinha produziu revoluções ou colonizações. A demanda por mercadorias dependeu de trabalho, rotas marítimas, regimes fiscais, violência colonial e estratégias estatais. Porém, sem as propriedades sensoriais e fisiológicas que sustentavam o consumo, tais redes teriam assumido outra forma. Essa perspectiva ajuda a entender por que produtos de aparência banal podem concentrar riqueza e poder. O leitor percebe que valor econômico não é puramente abstrato, ele também se apoia em efeitos materiais, como sabor, cheiro, solubilidade, durabilidade e ação sobre o organismo. Ao relacionar química e comércio, Lecouture e Burison evitam separar a história dos mercados da história dos objetos negociados. O resultado é uma explicação interdisciplinar em que preferências culturais e propriedades moleculares se reforçam mutuamente, sem que uma seja reduzida à outra. Em terceiro lugar, da salicina ao ácido acetilsalicílico fármacos, alívio da dor e indústria química, ao abordar substâncias medicinais. O livro evidencia como pequenas alterações estruturais podem modificar efeitos terapêuticos e riscos de uso. A trajetória que liga a salicina, encontrada em plantas como salgueiro ao ácido salicílico e ao ácido acetilsalicílico, ilustra esse ponto. Compostos relacionados aos salicilatos foram historicamente associados ao alívio de dor e febre, mas o ácido salicílico pode causar irritação gastrointestinal importante. A obtenção do ácido acetilsalicílico buscou preservar efeitos desejados com melhor tolerabilidade. Caso emblemático da transformação de um conhecimento sobre produtos naturais em medicamento industrialmente produzido. A relevância histórica dessa passagem vai além de uma descoberta isolada. Ela mostra a consolidação de práticas de síntese, padronização, controle de qualidade, marcas comerciais e pesquisa farmacêutica. Em outras palavras, a química contribuiu para mudar não somente o conteúdo das farmácias, mas também a forma de produzir e distribuir tratamentos. O livro também lembra que inovação química não equivale automaticamente a benefício irrestrito. A busca por analgésicos potentes pode gerar substâncias de alto risco de dependência e danos, como ocorreu historicamente com a heroína. Essa tensão impede uma visão celebratória simplista. A mesma capacidade de modificar moléculas para atender necessidades médicas exige avaliação de segurança, compreensão de dose, regulamentação e responsabilidade social. O capítulo temático sobre fármacos, portanto, conecta mecanismos químicos a dilemas duradouros da saúde pública. Em quarto lugar, algodão. Nitrocelulose e a ligação entre explosivos, fotografia e cinema. A relação entre algodão e nitrocelulose. Explosivos e imagens em movimento é um dos exemplos mais instrutivos da obra sobre consequências tecnológicas inesperadas. A celulose é um polímero natural abundante em fibras vegetais, entre elas o algodão, quando grupos presentes nessa estrutura são quimicamente modificados por nitração. Obtém-se nitrocelulose, material que pode apresentar combustão muito rápida e em determinadas formulações. Servir tanto à fabricação de propelentes e explosivos quanto à de materiais plásticos e películas. O interesse do caso está na multiplicidade de usos produzida por uma mesma família de transformações químicas. Uma descoberta ou acidente de laboratório não cria por si uma indústria inteira. São necessários processos de produção, capital, patentes, equipamentos, mercados e regras de segurança. Mesmo assim, as propriedades da nitrocelulose abriram caminhos técnicos que conectaram setores aparentemente distantes. A evolução das películas fotográficas e cinematográficas dependeu de materiais capazes de formar lâminas transparentes e flexíveis. Embora as primeiras soluções à base de nitrocelulose também apresentassem riscos de inflamabilidade. Esse aspecto reforça uma ideia recorrente no livro Inovação: é inseparável de limites materiais. Uma substância pode ampliar a capacidade humana de registrar e projetar imagens, mas também impor problemas de armazenamento e segurança. Ao reunir guerra, vestuário, plásticos e cultura visual, o livro mostra como a história da tecnologia raramente segue fronteiras rígidas entre aplicações civis e militares. Por último, seda, nylon e a substituição industrial de fibras naturais por polímeros sintéticos. O tratamento de seda e nylon permite compreender como materiais têxteis se tornam assuntos de ciência, geopolítica e consumo. A seda, produzida pelo bicho da seda, foi durante muito tempo valorizada por características como brilho, toque, resistência e capacidade de formar fios longos. Essas qualidades não são meramente estéticas, decorrem da organização de proteínas presentes na fibra e ajudaram a tornar sua produção e comércio estrategicamente relevantes. O nylon, por sua vez, representa a lógica dos polímeros sintéticos desenvolvidos para oferecer propriedades controláveis e fabricação em grande escala. A comparação evita a falsa impressão de que o material sintético é apenas uma cópia inferior ou superior do natural. Cada fibra possui composição, processo produtivo, desempenho e inserção econômica próprios. O que muda radicalmente com os polímeros industriais é a possibilidade de projetar cadeias moleculares e organizar produção menos dependente de ciclos biológicos específicos. embora ainda dependente de energia, matérias-primas e infraestrutura. O livro usa esse contraste para demonstrar que avanços químicos reconfiguram cadeias de suprimento e padrões de vestuário, além de atender demandas militares e industriais. Também torna evidente que uma inovação não apaga imediatamente os materiais anteriores, ela altera preços, funções e mercados. Ao seguir o percurso de uma fibra natural a uma fibra sintética, os autores explicam de maneira concreta como estrutura molecular. Propriedades mecânicas e interesses econômicos se combinam na transformação da vida cotidiana. Em conclusão, Os Botões de Napoleão é indicado para leitores de divulgação científica, estudantes de ensino médio e graduação, professores e pessoas interessadas em história que desejam enxergar processos conhecidos por uma perspectiva material. Não exige formação avançada em química, pois privilegia exemplos, contexto e relações entre substâncias e usos sociais, para quem já estuda a área. Pode funcionar como complemento cultural, relembra que conceitos como polímeros, alcaloides, propriedades de metais e síntese orgânica possuem trajetórias econômicas, médicas e políticas. Seu benefício intelectual está em treinar uma pergunta pouco habitual: quais propriedades químicas ajudam a explicar a circulação, o valor e os efeitos de um objeto ou produto? Essa pergunta não substitui análises de poder, trabalho, guerra e instituições, mas torna essas análises mais completas. O livro se destaca entre introduções à química por não organizar o conteúdo segundo a sequência tradicional de átomos, ligações e equações. Em seu lugar, usa os episódios históricos para dar sentido prático a materiais e moléculas. Também se diferencia de narrativas históricas convencionais, porque acompanha substâncias em suas transformações, desde recursos naturais e produtos de consumo até medicamentos e tecnologias industriais. Há leitores que podem desejar explicações químicas mais técnicas ou maior aprofundamento em cada episódio. Essa limitação decorre de sua vocação panorâmica. Ainda assim, a combinação de clareza, variedade temática e cautela diante de consequências não intencionais faz da obra uma introdução particularmente útil à história material da ciência. Se você quiser apoiar Jay Burrison, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!